Olha, eu queria que você sentasse onde você está, mas que você abençoasse quem está perto de você. Que o Espírito coloque na tua boca uma palavra de bênção na vida da pessoa que está ao seu lado, atrás de você, na sua frente. Isso, pode conversar um pouco com ela, 30 segundos. Para desejar a ela uma semana abençoada na presença do Senhor. Quem está feliz aqui hoje? Meia dúzia, né? Vamos ver se tem mais gente. Quem está feliz aqui hoje? Glória a Deus. Glória a Deus, que coisa boa. Gente, não tem, o salmista já dizia, não há outro lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. E diz o outro, até o pardal encontrou casa nos teus tabernáculos. É muito bom estar na presença de Deus. Eu quero convidar você, porque nós vamos ter uma reflexão agora. E essa reflexão é para a tua vida, para a minha vida. Nós estamos aqui na presença do Senhor e nós cremos. Cremos de coração que Deus, toda vez que nós estamos na presença dEle, que nós clamamos, que nós oramos como fizemos aqui, o Senhor se manifesta. Onde a presença de Deus está, há poder, há manifestação. E nós vamos abrir a sua palavra. Eu quero convidar você a abrir do segundo livro dos reis. É um livro lá do Antigo Testamento. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema algum, você pode ver o índice da sua Bíblia, e muito mais fácil o índice no seu aplicativo. Segunda Reis capítulo 6, tem uma história belíssima, e eu falei hoje pela manhã com a turma que estava aqui, que nós íamos falar de uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, que é exatamente o que nós chamamos de visão. Mas o conceito de visão, ele tem que ser trabalhado, não pode ser entendido de maneira literal. E a história que nós vamos agora ler, também bem conhecida dos leitores da Bíblia, é uma história tremenda que se passa 800 e poucos anos antes de Cristo. Ela envolve um profeta daquela época chamado Eliseu. Eliseu foi sucessor do profeta Elias. Recentemente nós fizemos uma explicação sobre esta sucessão, e diz assim a palavra em 2 Reis capítulo 6 versículo 8, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se com os seus conselheiros disse, montarei o meu acampamento em tal lugar, mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria. Convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho nem esta cidade que procuram. Sigam-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e com arco. Ordena que lhe sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao Senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Que o Senhor nos abençoe. Que história! Se você observar a história toda que eu li, é um tal de abrir os olhos, fechar os olhos, de ver e não ver, de ficar cego e voltar a ver. É sobre isso que nós vamos falar dessa noite. Mas preste atenção numa coisa importante. Há duas maneiras pelas quais você pode ver a sua vida. Eu vou repetir. Há duas maneiras pelas quais você pode ver a sua vida. E nós vamos, nesta noite, falar dessas duas maneiras. Isso significa que você pode ver a vida de um jeito ou de outro. Que isso é uma coisa que depende de você. Alguém já disse que o homem, o ser humano, é a medida da sua visão. Como é que você a enxerga? E quando eu digo que só há duas maneiras de se ver a vida, eu quero explorar essas duas maneiras no texto. A primeira maneira é a maneira da visão na percepção humana. A maneira de ver as coisas, a percepção humana, é muito importante, mas ela sofre influências. O que é que influencia a mim e você quando olhamos e vemos a vida? Os fatos, as situações que ocorrem todos os dias. O que é que afeta a maneira de eu ver? Eu vou lhes dar alguns exemplos. Nós somos afetados pela nossa estrutura psíquica. Ora, dependendo da estrutura psíquica que eu tenha, por exemplo, se eu sou uma pessoa com mais ou menos ansiedade, eu tenho uma maneira de ver a vida. Uma pessoa que sofre de mais ansiedade verá a vida de uma forma diferente. Uma pessoa passando por um processo depressivo, ela muda a ótica de ver a vida. A vida passa a ser alguma coisa descolorida para ela. Outro exemplo que afeta a maneira como vemos a existência em que estamos é o passado. O passado de todos nós nos marcou, tanto as experiências positivas, as alegrias, como também as tristezas. E nós sempre vamos viver o presente e o futuro marcados pelas experiências que tivemos alguns anos atrás ou ontem. As nossas reações vão estar diferentes. Uma pessoa que passou um assalto, uma violência, num determinado lugar, não há como ela voltar àquele lugar sem se lembrar da experiência que teve. Aquele que lhe agrediu fica estampado na sua mente. E é muito comum que às vezes nós venhamos a transferir para outros aquilo que nós passamos, ou a figura do agressor. O agressor às vezes era um, e nós transferimos aquela agressão na imagem de uma outra pessoa. Que coisa complexa é a mente humana. Vou lhe dizer outro exemplo que afeta a nossa visão da existência. É o que nós aprendemos. Não falo agora dos sofrimentos, das alegrias, das estruturas interiores, mas a tua formação, o desenvolvimento do teu caráter, da tua personalidade, o que você aprendeu até academicamente, o teu nível de escolaridade. Você sabia que o nível de escolaridade também é determinante para uma maneira de ver a vida? Não estou aqui afirmando que é melhor ou que é pior. Depende da maneira como isso é analisado. Há pessoas que têm um alto grau de formação acadêmica, doutorados, mas a sua visão está muito influenciada por coisas absolutamente materialistas. Tudo isso interfere na nossa visão da existência. Tem uma outra coisa, e com essa eu paro por aqui nos meus exemplos, que é muito forte, que são as nossas crenças. O que é uma crença? Como o nome diz, é aquilo que você acredita. E eu queria te levar a uma reflexão agora, neste momento, que você questionasse o que você acredita sobre a vida, sobre algumas coisas, sobre alguns sentimentos, especialmente sobre pessoas. Porque nem sempre as nossas crenças estão corretas, nem sempre as nossas crenças estão certas, mas isso tudo, gente, perfaz o imaginário. Isso também é alvo científico, é algo presente no contexto tecnológico, nas academias. A visão humana, a visão da existência, a partir de um prisma, de uma ótica racional, materialista, existencial. E o que isso aqui tem a ver com esse texto? Porque tem um rapaz aqui, nós não temos certeza se o nome dele é esse, porque o nome que eu vou dizer é o nome de um dos servos importantes de Eliseu, mas o texto não me assegura que é ele, mas me parece que é Geazi. É o mesmo servo que aparece na história de Natã, e aqui nesse texto acontece uma coisa interessante, porque é uma guerra, você viu com clareza, Síria e Israel, e eles estavam se degladiando, e a Síria querendo atacar, mas havia naquela época um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. Tudo aquilo que o rei da Síria pensava, toda a estratégia de guerra, tudo que ele planejava, Deus revelava ao homem de Deus. Então a estratégia de passar por essa ou por aquela estrada, de montar as suas estratégias de guerra, de montar o seu exército e os seus valentes, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ia contava ao rei de Israel, dizendo o seguinte: vai acontecer isso, o rei da Síria vai passar por essa estrada, ele vai agir desta maneira. E a Síria nunca conseguia atacar efetivamente, ela nunca conseguia invadir, ela nunca conseguia prender, ela nunca conseguia guerra, e o rei da Síria se enfureceu, ao ponto de pensar o seguinte: quem que está nos traindo? Porque todos os planos e projetos de guerra são revelados ao rei de Israel, e nós não conseguimos. A Bíblia não diz como, mas apareceu um oficial que disse o seguinte: ó rei, não é ninguém de nós, não há ninguém entre nós que esteja revelando os planos que o Senhor tem para atacar, mas é um homem chamado Eliseu, profeta do Senhor, que está em Israel. E vejam a capacidade de poder e de revelação e de visão que Eliseu tem. A Bíblia diz: tudo que tu falas, disse o oficial ao rei da Síria, tudo que tu falas no teu quarto de dormir, Eliseu sabe. Misericórdia. Gente, você já parou para pensar no que eu estou dizendo aqui? Imagina se Deus revelasse a alguém tudo que você faz no quarto de dormir, as besteiras que você pensa, as atitudes erradas, os desejos que não podem ser concebidos. O rei se enfurece ainda mais e diz o seguinte: nós vamos prendê-lo. Localizem este homem. E os oficiais, a inteligência, disse o seguinte: ele está em Dotã. E agora o rei, com sua ira, sua perversidade, sua vontade de sangue na boca, prepara o exército sírio era violento, era forte. Nós estamos falando de uma data de 800 e poucos anos antes de Cristo, uma época muito forte da Pérsia e daquela região mais à frente. Tanto Pérsia quanto babilônicos, como sírios, sempre apresentaram obstáculos. E aqueles homens descem para matar o profeta. Vejam bem, fazem aquilo que o outro texto diz: levantam a mão contra o ungido do Senhor. E aí é que aparece o personagem que pode ser Geazi. E esse personagem enxerga a vida, enxerga o episódio, enxerga a circunstância exatamente como eu descrevi há pouco, com uma visão humana. Presta bem atenção, ele só enxergava o que ele via. Ué, pastor, mas a gente só não enxerga o que vê? Depende. Aliás, você pode nem enxergar o que está vendo. Você pode estar olhando para alguma coisa e não estar compreendendo. Ele não estava entendendo, e ele olha, e quando ele olha, o que que ele vê? Ele vê quatro coisas. Anote aí. Vou passar por elas rapidamente. Geazi vê um problema que não tinha solução. Ele vê aquele exército, quando ele acorda, aquele exército tomando as montanhas, os soldados sírios. Ele sabia da violência, ele sabia do poder, ele sabia da capacidade. Ele vê um problema sem solução, porque diz: não tem jeito, eles vão cercar a casa do meu senhor Eliseu, eles vão capturar, eles vão decapitar, eles vão matar. E Geazi vê um problema sem solução. E você já viu muitas vezes na sua vida, e você se lembra disso, coisas que você olhou e disse assim: não tem jeito. Mas uma vez, olhando os pedidos de oração de muita gente, sentindo as mais diferentes dores, físicas, emocionais, familiares, talvez você que entrou aqui agora, você que está pela televisão, você está olhando uma situação, um diagnóstico, uma crise conjugal, um problema, e você está dizendo o seguinte: não tem jeito. Foi assim que Geazi viu, quando ele contemplou a tropa, os exércitos, os cavalos, os carros de guerra da Síria. Segundo, Ele viu o quanto o inimigo era forte. Então ele não vê só que o problema não tem jeito, o seu problema não tem jeito, o problema de Eliseu não tem jeito, e ele vê a força, ele vê a razão, ele vê a causa. Por que que o problema não tem jeito? Porque aquele exército é forte. Pastor, o senhor não está vendo? Por que que não tem solução? Porque o inimigo é grande, porque o câncer é agressivo, porque a situação não tem perspectiva, porque as coisas estão acontecendo há tantos anos, e porque eu clamei, 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 e nada aconteceu. Geazi vê um problema sem solução, e aquele servo vê o quanto o inimigo é forte, mas ele vê uma terceira coisa na sua visão humana, na sua visão carnal, e olha, não critica Geazi não, porque talvez o nome de Geazi não esteja aqui para que seja colocado o seu, para que seja colocado o meu, porque nós agimos muitas vezes na nossa vida exatamente assim. Quantas vezes eu já olhei situações e na minha humanidade, na minha fraqueza, eu disse, não tem jeito, não tem solução. Quantas vezes você olhou e viu o tamanho do problema, do exército que vinha contrário, e você disse, não dá. Mas há uma terceira coisa que esse rapaz viu. Ele vê o seu desespero. Porque quando ele contempla o exército sírio, quando ele contempla aquele monte de cavalos tomando as montanhas com seus cavaleiros, ele grita, olha o versículo 15, ele olha desesperado para o seu senhor, para Eliseu, e diz, o que faremos, meu senhor? Então ele está enxergando, ele está percebendo o seu desespero, uma situação que não tem jeito. Ele está vendo o seu grito, ele está vendo a força do inimigo, o tamanho do problema, ele está vendo uma situação sem saída, e por fim, ele vê uma quarta coisa, ele vê derrota. Alguém vê derrota antecipadamente. Você conhece gente assim? Você já se comportou assim? Nem batalhou, nem pelejou, mas já se entregou, já está dizendo que vai perder. Olha, esses jogos de futebol ensinam muito para a gente. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei de todos, até basquete já joguei. Não ri não, você está rindo por quê? Já fui cortador de central de rede em vôlei. Olha aí, pessoal debochado me quer. Não é não, Guilherme? Mas a gente olha às vezes essas seleções com muito menos recurso, com muito menos, e eles vão enfrentar gigantes, não é? Como aconteceu esta semana que passou com aquele goleiro. Ai, todo mundo está seguindo Vozinha. Vozinha ganhou 4 milhões de seguidores em uma hora. Vocês também, quem é que está seguindo Vozinha? Levanta sua mão, que Deus abençoe. E tem gente que está com meia bomba, ó. Levanta a mão direito, quando o pastor pedir, levanta a mão, está com vergonha de quê? Olha, aumentou bastante o número. E a gente vê um lugar sem estrutura. Eu vi jogadores que não tinham perfil físico para ser jogador, mas eu vi alguma coisa por trás, eu vi raça, vontade, determinação. Ninguém entra numa partida e dizendo, eu já perdi. Sabe o que a Bíblia diz? Olhe para mim, guarda isso para sempre. Assim como lhe parece, assim é. Se para você e aos teus olhos é derrota, está perdido. Se você entra na batalha dizendo que já perdeu, que não tem jeito, que o outro lado é muito grande, que você não vai conseguir, não faz nem a prova, não vai nem na entrevista, não pede nem ele em casamento ou ela. E o que tem de caso aqui do impossível? Vou contar não. Quando a gente olha essas coisas, a gente vê, parece que pessoas acreditam. Ele viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do problema, ele viu o desespero, ele viu sua derrota. Mas agora acontece uma coisa interessante, eu quero pular para outra visão. Mas eu termino dizendo o seguinte, essa visão do servo de Eliseu, essa visão provavelmente Geazi, é uma visão comum a todos nós, é a visão humana, é a visão da limitação, isso tem a ver com tudo que nós já dissemos, mas tem um outro tipo. O problema é que tem muita gente nesse mundo que não acredita nesse outro tipo de visão, e eu vou dar um nome a essa visão, e eu vou chamar de visão espiritual. Você acredita nas coisas espirituais mesmo? Mas que pergunta esquisita, pastor, eu não estou aqui na igreja, isso não quer dizer nada. Há pessoas que vêm às igrejas e não acreditam em oração, não acreditam em Bíblia, não acreditam em pastores, não acreditam em coisa nenhuma. A visão espiritual, mas Geazi não tinha. Que assistente Eliseu tinha, não é? Um cara desacreditado, um cara que desesperado. Você já viu a aeromoça desesperada dentro de voo? Eu já. Quando voltava uma vez, o pastor Fausto estava no avião com algumas pessoas. Era 5 horas da manhã, saindo do aeroporto de Tel Aviv, e o avião da Iberia não subia. Não subia. Eu não sou piloto, não entendo de aviação, mas já andei de avião outras vezes, e o avião não conseguia pegar voo, um voo mais alto, e as moças, e tinha uma que se entregou totalmente, o nome dela era Geazina, ela correu, pegou o seu paletó, naquela, porque há vestimentas adequadas a cada momento dos servidores de uma nave, de uma aeronave. Há uma roupa para servir, há uma roupa quando você chega, há uma outra roupa quando eles vão descansar, há uma outra do café da manhã, e ela saiu correndo e foi colocar a sua roupa numa agonia. Eu catuquei o pastor Fausto, que estava ao meu lado, e disse, está dormindo? Ele disse, estou. Eu falei, vai cair, hein? O que eu ia dizer? Era Geazina de lá e Geazi daqui. Eu já vi a situação, eu quase gritei para o meu senhor, Fausto é mais velho, o que faremos, senhor? E todo mundo dormia, porque a gente entrou muito de manhã, 5 da manhã o voo saiu, imagina, a gente chegou no aeroporto Tel Aviv meia-noite, é uma fila enorme, é o maior check-in, tempo de check-in do mundo, é o aeroporto Tel Aviv. Quando a turma entrou no avião, nem cinto colocou, de tanto sono. E eu fiquei ali sozinho, vendo aquela Geazina andando dentro do avião em desespero. Eu disse, não está normal, tem alguma coisa aqui. E tinha. Quando ele chegou e foi pousando na cidade de Madrid, ele disse, graças a Deus estamos chegando. Quando o cara diz, graças a Deus, o piloto. Estamos chegando porque nós chegamos aqui com menos uma turbina. Mas nós estamos pousando já no aeroporto aqui. O que você faz numa hora dessa se não é ter uma visão do natural, do que está diante de você, o desespero, o problema, a turbina? Eliseu pegou e fez uma coisa importante, olha o verso 17. Ele faz uma oração. Olha, como eu queria, pastores, agora, entrar numa máquina e lá no lugar onde estava Eliseu no tempo e ouvir essa oração. Que oração é essa que esse homem fez? Que intimidade foi essa? Que pedido ele fez a Deus? De que maneira? Como é que foi? Como é que fala? A Bíblia diz assim, que Eliseu orou e disse: Senhor, olha a oração dele, abre os olhos dele para que ele veja. Repete essa frase comigo agora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Você está muito ruim, vamos lá. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Meninas, vamos lá. Senhor,
abre os olhos dele para que veja.
Meninos, Senhor. Todo mundo, Senhor. Observa uma coisa muito importante aqui, que a gente tem que aprender. Geazi não tinha condições de orar. Por que que ele não tinha condições de orar? Porque ele não tinha consciência. Se ele tivesse a consciência espiritual que ele precisava ter, ele não dizia o que tinha dito. O que que isso nos ensina? Que tem momentos, pelo outro, que Deus espera você orar. Me digam, pastor Washington, pastor Joel, pastores que estão aqui, irmãos e irmãs, quando você chega naquela UTI, naquele lugar difícil, e você vê pessoas sofrendo em inconsciência, qual é a condição que aquela pessoa tem para orar? E como é importante, como a gente aprende quando Deus usa o outro, essa relação com o outro. Geazi era íntimo de Eliseu, Eliseu era íntimo de Geazi, só que Geazi não tinha condições de orar. E não é porque ele estava doente, é porque ele não via. Ele não conseguia entender, como se tivesse um bloqueio. Você já viu aquela pessoa? E muita gente diz para o pastor: pastor, eu tenho falado. Um irmão hoje falou isso para mim de manhã. Eu tenho pregado. A pessoa não muda. A pessoa não entende. Sabe qual é a resposta? Continua orando por ela. Amém. Não desiste dela, porque ela não tem condições de fazer o que você quer que ela faça, ela não tem condições de pensar o que você está pensando para ela mesma, ela não consegue. Não foi Geazi que orou, foi Eliseu. Eliseu clamou a Deus: abre os olhos dele, e os olhos do servo foram abertos. Esta é a segunda visão: Deus lhe deu visão espiritual. E atenção, ver espiritualmente perpassa por Deus. Cuidado, não vai para as esquinas, para as mandingas e para as outras coisas místicas. Não é disso que eu estou falando. A bênção que ele recebeu passou por Deus, veio de Deus, foi em nome de Deus. E Deus ouviu a oração, e Deus deu aquilo que Eliseu pedia. Eu quero fazer uma definição aqui do que é visão espiritual, anote: é ver além do que é físico, é enxergar além do que é aparente. E você vai dizer assim: mas pastor, eu não sou Eliseu. Não, isso aqui é um privilégio dos servos do Senhor, você pode ter isso aqui. Você pode interceder, você pode ter visão espiritual. E quando Eliseu orou, os olhos de Geazi se abriram. E veja o versículo 17, o que é que ele vê agora. Que coisa linda, que coisa fantástica. É de dar medo na gente, imagina uma coisa dessa. Ele estava olhando, era só cavaleiros e carros de guerra sírios, mas diz o verso 17, quando Deus abriu os seus olhos, a colina estava cheia de cavalos e carruagens de fogo, ao redor de Eliseu. Glorifique o Senhor. Visão espiritual. É isso. Eu quero mandar um recado para todas as pessoas que pediram oração aqui, ou que vieram à frente, ou que os seus nomes, os seus problemas, melhor dizendo, apareceram nesse telão. Eu quero dizer a você: existe carruagens de fogo, um exército de Deus ao teu redor. Ele está ouvindo o teu clamor, ele inclina os seus ouvidos, ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não foi entregue ao exército inimigo. O teu Deus é contigo, o Senhor está ao teu lado e os anjos dele acampam ao teu redor. Aleluia! Aleluia! Visão espiritual, que tem crente que não acredita. E aí a gente fica dizendo assim, pensando, é por isso que a gente se admira com Eliseu. A gente devia ser um Eliseu, a gente devia se comportar como Eliseu, a gente devia fazer oração igual a Eliseu, a gente devia ter fé igual a Eliseu, a gente devia clamar ao Senhor, porque Deus não mudou. Deus muda? Não, Ele continua ouvindo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus de Eliseu é o Deus que está aqui hoje, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor, e o Seu Espírito está sobre nós. Aleluia! Que coisa linda. E agora, aquele rapaz está vendo carros de fogo. Isso não é uma alucinação, isso é fruto de oração. Olhe para mim, às vezes teu marido não está enxergando, tua mulher não está enxergando, teus filhos não estão enxergando, o tempo está passando. Ora, só ora, não desista. E pede a principal coisa que muda a mente humana: Senhor, abre os olhos dele. Que coisa linda, ele passando na estrada de Jericó, aquele cego. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele não via, mas ele queria. Clama por aquela pessoa. Mas há uma segunda coisa que ele vê agora, assim como eu falei de quatro visões materiais e humanas que Geazi teve, eu quero falar agora sobre quatro visões espirituais. A primeira é que ele vê as ordens espirituais de Deus, os exércitos do Senhor. Mas segundo, ele vê a força do Senhor, o exército numeroso. O fogo na Bíblia sempre foi uma imagem de poder. Que visão é essa? Eu clamo para que Deus dê e derrame essa visão aqui hoje. Que você veja o poder de Deus, esse Deus a quem você canta, esse Deus a quem você ora, esse Deus que está falando pela sua palavra, esse Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele abre o mar, Ele cura o cego, Ele levanta o paralítico, Ele quebra os tronos, Ele destroça, Ele faz como Ele quer. Ele é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Aleluia. E Geazi viu a força do Senhor. Eu não sei como foi, eu não vi o que ele viu. Nós só podemos ver o que ele viu pela fé. Mas ele viu como Deus é forte. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui, vou fazer uma pergunta aos irmãos, quem aqui um dia, pelo menos um dia na sua vida, sentiu a força do Senhor? Viu aquela força, aquele poder? Eu vou te dizer uma coisa, isso não é nada. Ele é o Deus de todo poder, É o Deus que alinha os planetas, é o Deus que tem as galáxias nas suas mãos, é o Deus dos mares, é o Deus do ar, é o Deus do movimento, é o Deus da vida, é o Deus que ordena pela palavra. Ele não precisa fazer nada, ele fala e acontece, ele diz: haja e haverá. Esse é o Deus de Israel. E Eliseu agora traz uma palavra, e trouxe uma palavra tão importante para aquele rapaz, que pessoas de fé falam para a gente. Eu já ouvi isso aqui de uma pessoa de fé, está no verso 16, grifa, coloca lá na geladeira, com imã, não tenha medo, esse vai ser nosso versículo da semana, não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. O diabo pode se levantar, pode vir quantos demônios forem, mas o Senhor, o exército do Senhor é imbatível. No dia final não vai precisar nem o Senhor agir, ele vai mandar alguém, e o sopro deste alguém vai destruir Satanás e todas as hostes espirituais do mal. Não tenha medo, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. A visão é espiritual. Olha para cá e guarda: o exército de Deus está acima de qualquer exército humano. O exército de Deus não se compara aos exércitos dos homens. Terceira visão que ele viu depois da oração, agora é outro Geazi, é outro servo. Ele viu a presença. Ele podia ter visto a força de Deus, ele podia ter visto o movimento de Deus, ele podia ter visto o fogo de Deus, ele podia ter ouvido, mas ele experimentou a presença na batalha. O que ele testemunhou, o que Geazi viu, foi inacreditável. Só pela fé. E Eliseu vai dar uma lição espiritual, moral, ao rei da Síria. E ele faz uma outra oração. Não brinco com Eliseu, não. Senhor, agora tu vais cegar todos eles. E Deus cegou todos os soldados, ficaram cegos e foram conduzidos até a cidade de Samaria. Quando chegaram em Samaria, Eliseu orou de novo. Esse tal de Eliseu, é que a gente não acredita em santo dos olhos, né? Que não tem nada disso, o santo dos olhos é o Senhor. Mas ele agora pede: abre os olhos deles. E quando o inimigo abriu os olhos, eles estavam no cerco de Samaria, e eles foram derrotados. E Geazi viu Deus, a presença de Deus. Não havia como Eliseu destruir aquele exército. Quando Geazi contempla a chegada em Samaria, ele entende e fecha na sua mente: só o Senhor. E a sua última e quarta visão, depois que os olhos espirituais são abertos, ele viu o Deus da vitória e a vitória de Deus. E eles venceram. O texto, e depois você pode ler de noite, de novo, o verso 18 a 23, são os versos da vitória. Eu te dei quatro características e formas de ver de uma pessoa materialista, que só vê o que é aparente, e eu te dei quatro experiências, depois que Eliseu orou por aquele rapaz. Eu quero terminar falando desse poder da transformação da visão. e dizer a você que eu não sei como é que você está enxergando determinada situação. Eu volto àqueles irmãos dos pedidos de oração e volto a você. Eu não sei como você está enxergando e talvez você reconheça, eu não consigo ver. Eu não consigo ver solução, eu não consigo ver saída. Mas o que nós vamos fazer agora é pedir ao Espírito Santo que abra a visão. E que você saia daqui com os olhos convertidos. Já ouviu isso? Já ouviu essa expressão alguma vez? Que os seus olhos se convertam ao Senhor. Que os seus olhos experimentem o novo de Deus. Que os seus olhos sejam transformados. E que coisa boa nós vamos fazer agora, porque nós não estamos na condição de Geazi. Nós vamos pedir a Deus, por nós ou por alguém que Deus vai colocar no nosso coração, e dizer: Senhor, abre os meus olhos, ou abre os olhos dele, dela. Opera a conversão dos olhos. E talvez você que entrou aqui nessa noite queira mudar a sua visão, você que tem uma visão tão pessimista, tão depressiva, tão catastrófica da vida, você que entrou aqui acreditando que não vai dar certo, você que entrou aqui gritando por dentro, sangrando por dentro, dizendo: o que eu vou fazer amanhã, não tem jeito, tudo isso que está diante de mim, que você agora peça ao Senhor: Senhor, converte os meus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer agora é fechá-los. Ao longo do cristianismo, os cristãos não tinham imagens para olhar, mas eles costumavam fechar os olhos por causa do Deus inimaginável, grande. E você vai pedir agora: abre meus olhos, Senhor. Ninguém olha para o pastor, ninguém olha para o telão, não precisa olhar para o seu telefone, agora você vai olhar para você. E é possível que você peça isso, que você entrou aqui que é precisando ver diferente, que você precisou e precisa do milagre nos olhos, que você não está vendo saída. Mas agora também é um momento, uma hora, em que Deus está colocando o nome de alguém diante de você, de um cego espiritual, alguém que está sem enxergar, e você está vendo que aquela pessoa, essa pessoa, esse homem, essa mulher, está caminhando para o abismo, está lembrando. Deus está te trazendo, o Espírito Santo está te trazendo agora a memória. Nós temos dois grupos aqui agora. Aqueles que estão clamando para que haja uma conversão dos seus próprios olhos. Ou aqueles que estão clamando para que alguém, que o Espírito Santo está colocando, abra os olhos, Senhor, deste homem. Abra os olhos desta mulher. Eu queria que você se colocasse de pé diante do Senhor. Agora você vai dizer os nomes, ou seu, ou de alguém, você que trouxe aqui pedidos que você acha que não tem solução na sua vida, talvez você trouxe sem esperança. Pede para Deus mudar a tua visão. Lembra daquele filho, lembra daquela pessoa agora. Diz o nome dele para Deus. Diz o nome dele para Deus. Nome de Jesus, leva ele ao nome de Jesus. Revela, Senhor, revela as bolas de fogo aqui agora. Revela, Senhor, descortina os olhos. Se você tem o nome de alguém, vem aqui no altar que nós vamos orar. Ou se você tem uma situação que para você está difícil, você não está vendo saída, vem aqui para a gente orar. Vamos fazer o que Eliseu fez.
Deus é vencedor.
Não importa se você é membro aqui ou não, você que está na igreja digital, faz a mesma coisa. Coloca no chat: eu estou me colocando diante de Deus, levando o nome de alguém.
Vitorioso és na tempestade.
Eu estou colocando a minha vida, o meu nome.
Teu nome.
Eu preciso que Deus mude a minha visão. Eu quero ter visão espiritual. Eu quero ter visão espiritual.
Assim está. Teu nome imutável é.
Ah, Deus. Aleluia. Aleluia.
Não prevalecer.
Sim, não vai prevalecer.
E nada.
Os carros da Síria não vão prevalecer.
Eu te adorarei.
O exército inimigo não vai prevalecer na tua vida.
Muralhas vão estremecer.
As cadeias vão romper.
Cadeias irão se romper.
Porque agora adoramos. Você vai Eliseu, clama, clama, clama ao Senhor. Israel, Deus de Eliseu, louvado seja o teu santo nome. Neste momento há pessoas que estão aqui ou pela igreja digital, pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, clamando para que o Senhor abra os olhos delas, que elas consigam enxergar o teu poder, a tua grandeza, a tua vitória. Ó Deus, eu te peço, como fizestes com o apóstolo Paulo, mas que à época era apenas o Saulo, faz cair as escamas, Senhor, e que eles vejam a tua glória, que eles vejam a tua força, que eles vejam a tua grandeza, que eles vejam o teu poder. Ó Deus, atua sobre os olhos de cada pessoa. Abra os olhos, Efatá, Efatá. Abra, Senhor, os olhos de todas as pessoas que estão clamando. E ó Deus, Deus de Eliseu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas aqui que estão trazendo nomes, pessoas clamando, porque elas estão cegas, elas não têm condições de ver, elas não conseguem ter consciência, e nós estamos pedindo: age, Senhor, age sobre este nome, age sobre esta pessoa, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, e que ela se converta ao Senhor e veja o teu poder e a tua glória. E ó Deus, que o Senhor traga sobre nós agora neste culto, na tua presença, um sentimento de vitória. A tua palavra em Romanos 8:38, que se cumpra aqui agora, e que todos entendam que no Espírito Santo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó, derrama a consciência da vitória, derrama a certeza da vitória. E que os teus filhos e filhas voltem para suas casas com a cabeça para cima, na dependência do Senhor e na certeza de que são vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, porque o Senhor abre os olhos de Geazi, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor está operando milagre nessa noite, o Senhor está fazendo o inimaginável, e essa noite vai dar frutos e vai dar frutos. Daqui e há muitos anos, ó Pai de amor, ouve a nossa oração, como o Senhor ouviu a oração de Eliseu, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, 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 amém. Não sai daqui não, acabou não, a gente vai voltar, Miquel, nós vamos cantar, nós vamos declarar a vitória, nós vamos declarar a vitória. Esse sentido de derrota que tem tido na tua mente, de pessimismo. Não, isso não é assentimento intelectual. Não, isso não é pensamento positivo. Isto é fé, é confiar. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você pensa ou que você quer. Atitude de fé. Deus nos dê visão de fé, que aquele problema que você colocou hoje aqui, você veja diferente com os olhos espirituais de Cristo Jesus. Amém, igreja? Lutamos com as armas da fé, que nós somos vencedores em Cristo Jesus.
semana de olhos espirituais abertos e que a vitória do Senhor venha sobre sua vida. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe.